Volta aqui na CBN com o CBN Saúde, hoje conversando com Cristiane Gomes, ela que é fonoaudióloga, é professora do Sesumar, é doutora em pediatria, é consultora internacional em amamentação. Hoje estamos falando sobre amamentação e aleitamento materno. Cristiane, você, sua primeira formação é fonoaudióloga. E por que você se interessou em trabalhar com amamentação e aleitamento materno? Porque quando a gente pensa em amamentação, a gente pensa, primeira coisa, na questão nutricional, né? Importante a amamentação para que a criança possa ter uma boa saúde do ponto de vista, inclusive, nutricional, né? Mas e daí? O que tem a ver, por exemplo, com a sua área de fono?
Então, a amamentação é maravilhosa, né? É natural, é perfeita. E eu fui descobrindo na minha graduação que ela tinha tudo a ver com a minha profissão. Porque a fonoaudiologia trabalha com comunicação. E para a gente ter uma boa comunicação, a gente tem que ter estruturas, músculos, ossos, dentes bem estruturados, bem alinhados e harmônicos. E a amamentação promove esse crescimento facial, esse alinhamento dentário, esse preparo muscular para que aconteça essa comunicação. Com o tempo, fui percebendo que a amamentação permite o crescimento facial, o alinhamento dos dentes, permite que a criança mastigue melhor. A primeira aprendizado da mastigação é o aleitamento materno. A respiração é nasal, né, que é o ideal. A fala da criança é preparada, então, quando ela vai começar a aprender a falar, ela já está preparada. A audição dela é favorecida, então quando ela ouve bem, ela consegue falar e aprender melhor. E até o desenvolvimento da linguagem, o contato mãe-bebê, as substâncias que existem no leite, que formam o cérebro. Tudo isso favorece a comunicação humana. Então, o aleitamento tem tudo a ver com a fonoaudiologia. A partir disso, eu comecei a me apaixonar pela área e virou meu tema de pesquisa, minha área de estudo.
E aí você passou a pesquisar isso e foi descobrindo que a gente tem que trabalhar muitas outras questões. Nesse período todo que você passou, inclusive, mestrado pesquisando isso, doutorado, pós-doutorado, o que você identificou mais, assim, que te preocupa mais?
O que eu pesquisei bastante nesse período foi as diferenças entre o aleitamento materno e o uso de chupeta e mamadeira, principalmente a mamadeira. As pessoas acham que não tem problema, alguns profissionais até, alguma literatura é favorável ao uso desses bicos até determinada idade, mas nas minhas pesquisas eu observei que a musculatura que atua é totalmente diferente, a postura dos órgãos, né? Língua, lábios, bochechas, mandíbula, é totalmente diferente. Então, isso vai interferir em maior ou menor grau nesse crescimento facial e nesse preparo todo da musculatura para as outras funções que vêm depois. Nesse estudo, eu consegui, então, verificar o seguinte, que há uma diferença gritante entre o aleitamento e o uso dos bicos artificiais, que nós chamamos a chupeta e a mamadeira, e uma saída, né? Porque o Ministério da Saúde indica, no caso de uma mãe que precisa sair para trabalhar e deixa seu bebê com alguém, como que essa criança vai ser alimentada? A indicação é o uso do copo, né? Um copo comum, sem bico, e eu fiz a pesquisa com esse copo também para saber. E existe uma semelhança muito grande de atividade muscular e postura desses órgãos na alimentação do copo e do aleitamento.
Isso significa, então, que não é legal que a mãe apenas pense no leite materno como o alimento. Porque, às vezes, vai lá, tira o leite, faz ordenha, tira o leite e dá na mamadeira. Não é legal, não é o caminho.
O leite materno é perfeito. Então, assim, é claro que é importante se pensar no leite, mas não só nele. A mama, a pega do bebê, o jeito que o bebê suga, o tecido mamário, né? Tudo isso é importante. O contato pele a pele entre mãe e bebê. O bebê colocado de um lado e depois do outro, estimula um ouvido, depois estimula outro ouvido. Isso tudo é importante para o desenvolvimento da criança. Então, não é só o leite, né? É um conjunto de coisas, é muito mais amplo do que a gente imagina.
E Me diz uma outra coisa ainda nesse sentido. Essas mães que hoje estão amamentando, elas não conseguem, às vezes, perceber que a mamadeira afeta desse jeito, ou seja, não funciona legal. Que tipo de mitos, por exemplo, acabam interferindo nesse processo que leva a mãe a trocar o seio pela mamadeira? Tem medo de alguma coisa? O que acontece?
Existem as dificuldades, né? Então, a dor, né? Os machucados, a diminuição do leite, achar que o leite não sustenta porque a criança chora. E existem os mitos, né? Alguns mitos muito conhecidos. Se o bebê arrotar no peito, o leite azeda. Se amamentar, o peito vai cair. Tem vários mitos, né? Depois de um certo tempo, o leite já não sustenta. Que o colostro não sustenta. Então, muitas mães jogam fora o colostro. O colostro é o leite mais importante que existe. É uma vacina.
E por que jogam fora?
Então, porque dizem que ele não presta. Então, assim, são mitos, né, que as pessoas criam e vai passando de geração em geração. A gente tem que acabar com isso, né? E como que acaba? Com a educação. A gente mostrando realmente que essas coisas não têm valor científico nenhum, né? Mas isso é difícil, porque está arraigado na cultura. Então, a gente tem que começar a mostrar. Bom, se a criança chora muito, será que a mãe não tem leite? Ou será que o bebê está mamando pouco? Ou será que ele não está esvaziando o peito? Então, se a gente conseguir fazer a mãe pensar sobre o assunto e fazer tentativas, ou deixar o meu neném mamar mais tempo, esvaziar o peito, explicar para ela que a gordura que dá saciedade, que faz o neném engordar, está no final da mamada. Coisas científicas, e ela perceber que o neném melhora, ele fica mais calmo, ele dorme depois, vão fazer com que ela mude essa percepção, né, dela.
Ainda tem aquela coisa de leite fraco, de mãe achar que tem o leite fraco?
Muitas. Acho que a primeira queixa que elas têm é de leite fraco. E geralmente elas falam que o leite é fraco porque ou elas dão pouco tempo, ou elas colocam horários muito rígidos para a amamentação, ou elas dão várias vezes, ou elas ficam muito tempo. Então, é a técnica, a gente fala que é o manejo clínico da amamentação. Então, a gente tem fórmulas, métodos, técnicas de ajudar essa mulher a identificar qual que é a falha dessa técnica e ajudá-la. Então, assim, ela vai perceber que não é o leite que é fraco, é a técnica que está incorreta. E a gente resolvendo essa situação, o bebê para de chorar, o leite dela vai aumentar, porque o leite vai aumentando de acordo com a demanda, né? Então, quanto mais o bebê sugar, mais leite vai produzir. Então, nós temos essas formas de ajudá-la a perceber que isso é realmente um mito.
Então, a amamentação também tem técnica?
Existe técnica, não é algo natural. Nos mamíferos é, mas no ser humano não, porque nós temos os sentimentos, a linguagem, a cultura, a família, a sociedade, muitas coisas que interferem. Então, tem que ser alguma coisa aprendida.
Então, às vezes tem resistências.
Ah, tem questão cultural do corpo, que é uma coisa muito... A mídia pega muito pesado com relação à mulher, que ela tem que sair da maternidade com o corpo perfeito, que não pode cair a mama dela, que é um símbolo sexual muito importante. A sociedade cobra muito que ela tem que ser mãe, ela tem que ser boa profissional, ela tem que ser boa esposa. E a mulher não consegue todas essas situações, né? O momento da maternidade é um momento difícil. E todas essas... E as avós com aquelas crenças antigas, cobrando algumas coisas. E são muitas pressões em cima da mulher, né? E muitas vezes ela não consegue. Então, ela precisa de apoio. Claro, primeiro o apoio é do companheiro. Eu acho que se o companheiro não estiver muito próximo, muito firme na relação do apoio, ela não consegue. E depois um profissional de saúde, né? Que consiga auxiliar de forma prática essa mulher.
Você falou da importância do companheiro. Esse companheiro hoje, que tipo de peso ele tem tido para a mulher muitas vezes não amamentar?
O homem, assim, dependendo da criação dele, ele tem uma percepção meio machista, né, dessa questão da maternidade. Primeiro, ele não se envolve, né? Ele acha que é tudo uma questão da mulher, a mulher que tem que gerar, parir, cuidar. Então, ele não se envolve, isso deixa um peso muito grande sobre a mulher. Ela precisa de ajuda, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser cuidada nesse momento. Às vezes, ele tem ciúme da mama. Muitos homens já falaram, né? Alguns não têm coragem de falar, mas muitos dizem que a mama é dele, né? Então, eles acabam pressionando a mulher de alguma forma para desmamar o bebê, para não perder o marido na questão sexual. Eles não conseguem diferenciar que é um período, que é uma função diferente e temporária que a mulher tem de nutrir o seu filho. E elas têm um pouco de medo desse homem buscar fora, né, outras mulheres, outro relacionamento.
Poxa vida, então essa questão sexual tem um peso muito grande na amamentação.
Tem, e muitas vezes atrapalha a vida sexual do casal por um tempo. E isso acaba interferindo na relação do casal. Então, às vezes, a mulher fica insegura. E se o homem não der muita tranquilidade para ela, muita segurança, ela vai acabar desmamando o bebê. E muitas vezes o homem ameaça mesmo, né? Então, dependendo da criação dele, ele não tem essa percepção da importância que é a amamentação nesse primeiro ano de vida, pelo menos, né? Que é crucial para o desenvolvimento da criança, não só físico, mas emocional. Né? Esse apego é importante para o desenvolvimento desse ser humano.